Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que acompanham a nossa conversa com o Reitor. E hoje, nesta manhã de sexta-feira, temos aqui ilustres convidados. Temos algumas pessoas que contarão algumas histórias dentro de um contexto de um evento, né, que nós temos este ano, que são os 25 anos da Uninter, e a CNU está promovendo, então, um evento onde as pessoas, nossos colaboradores, gestores de polos, alunos, egressos, têm participado, enviado essas histórias nas diferentes categorias, e estamos aqui trazendo algumas, para que vocês possam conhecer as pessoas, conhecer as histórias, se emocionar. Depois eu conto um pouco disso, em relação a essa questão da emoção. Então, hoje nós temos aqui o Arlindo Figueiredo, que já vai dar um bom dia e dizer onde ele está, a Renata, a Rebeca, e temos a Valdete, que deve ter caído a internet, e ela já volta, porque a Renata vai contar a história do Polo de Sombrio e da Valdete. Muito bem, bom dia a todos, bom dia Everton, bom dia a Bárbara que nos organiza o programa, está aí no backstage, está nos estúdios aí nos organizando. Por favor, deem seus bons dias aí às pessoas que nos acompanham. Começamos aí na linha ali, o Arlindo. Diga bom dia aí para o pessoal, diga onde que você está.
Me chamo Arlindo Júnior. Atualmente sou do polo de Parauapebas, mas eu estou em Belém do Pará, né? Eu fui fazer um trabalho para lá e estou retornando agora para Belém. Vou ter que transferir de volta para cá, para Belém, o meu curso. Mas a Uninter e todo o Brasil, ela abraça a gente de qualquer forma.
Legal,
É isso.
Arlindo. Daqui a pouco a gente conversa mais. Renata?
Bom dia, professor. Bom dia a todos que nos assistem, aos nossos parceiros aqui de live. Eu sou a Renata, eu estudo no Polo de Sombrio, eu faço pedagogia, é a minha segunda graduação. Eu moro atualmente em Turvo e estou muito honrada de fazer parte hoje desse momento aqui, de contar um pouquinho a história do Polo de Sombrio. E de este ano aí concluí então minha segunda graduação pelo Polo de Sombrio pela Uninter.
Legal, parabéns, hein? Poxa, conquistas, excelentes conquistas aí nesses tempos difíceis. E a Rebeca, onde que você está, Rebeca?
Bom dia a todos. Eu me chamo Rebeca Paixão e eu estudo aqui em São João del Rei, Minas Gerais. É uma cidade histórica. Eu dei essa chance para minha vida de conhecer um lugar novo, viver num lugar novo, porque eu sou de São Paulo. E chegando aqui, eu soube que tem um polo da Uninter, me matriculei e eu estou gostando bastante. Estou fazendo ciência política lá.
Legal, muito bom, parabéns pela
Obrigada.
tua conquista também. Eu já li aqui as três histórias, né? Já me emocionei um pouco antes, mas depois nós conversamos sobre isso. Vamos falar agora sobre a Renata. Renata, conta um pouco aí essa história que você escreveu para nós sobre a Valdete e o Polo de Sombrio.
Como você falou, a Valdete, que a gente conhece muito como Val, é a cara do Polo Sombrio, assim, não tem como falar de Uninter Sombrio sem falar da Val. Então, quando a gente teve a oportunidade de abrir esse concurso cultural, de falar, de ter todas as categorias, a primeira situação que me veio em mente foi de registrar a história de Sombrio. Porque o polo é algo bastante marcante, é muito atuante na comunidade. A Val tem um grande diferencial, ela é uma pessoa muito entusiasta, é uma pessoa bem motivadora. E então, e eu sentia também um pouquinho de falta, assim, de ver essa história registrada, achava que merecia esse espaço e fico bem contente de que realmente fique registrada e gravada toda essa conquista, porque educação é fundamental, essencial, e a Uninter Sombrio vem aí com certeza registrando história tanto para Sombrio quanto para a região, porque a educação à distância faz com que eu tenha colegas de várias cidades aqui da região, Nós estamos aqui numa região de Santa Catarina que é chamada de extremo sul catarinense. Então, temos pelo menos 15 municípios que são bastante próximos e, às vezes, a gente até avança um pouquinho das fronteiras. Tem pessoas que vêm do Rio Grande do Sul e outros municípios aqui próximos por esse diferencial que tem no Polo Uninter. Então,
que é
uma oportunidade do concurso.
O que, que a Valdete fez e faz aí no Polo de Sombrio que te chamou a atenção? Que tipo de atitude, ações se destacaram para você?
Realmente, assim, é uma educação à distância sem barreiras, porque é um polo muito presente na comunidade, tem muita proximidade. Então, a gente tem aquela possibilidade de encaixar o nosso estudo. Por exemplo, eu já estou formada, trabalhando no mercado com filho, e eu consigo estudar. Eu já fiz uma faculdade presencial e me identifiquei muito mais com o trabalho da Uninter e a educação à distância. O meu horário, a minha metodologia de estudo se encaixou muito com essa questão. Só porque, ao mesmo tempo, eu não me sinto distante da universidade, porque a Uninter é muito atuante na comunidade. Então, como a gente vê a Valdete sempre envolvida, porque o polo vai da praia até o shopping, a universidade, as escolas, tanto que foi o início de toda essa trajetória do Polo Sombrio, né? O polo, lá em abril de 2010, quando ela começou, tinha 14 alunos, e hoje já atingiu aí mais de 3.500 alunos. Então, nesses 11 anos, foi um diferencial muito grande, porque ela circulou muito essas estradas, ela percorreu esses municípios e foi em busca dos alunos, ela conquistou, porque não tem essa distância mesmo. Ela vai para a beira da praia, ela vai para a serra, porque aqui a gente tem serra e mar muito próximo, e ela vai de uma ponta a outra mesmo, tornando presente. E não é, além de mostrar o diferencial que é o estudo, e levar, mostrar a importância, essa bagagem que tem na Uninter, faz ações sociais também. A gente está sempre envolvido com a comunidade, tem muitas ações de cunho do conhecimento científico e também presente na comunidade, fazendo ação social, Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa, então promovendo atividades de educação física. Então, realmente, tem um engajamento de todas as áreas presente na comunidade.
Legal, muito
essa
legal.
Essa foto até que está mostrando no momento é um dos reconhecimentos que teve na cidade, porque, além de mostrar aí uma das ações, Sombrio também já foi reconhecido, o Polo de Sombrio, além de ter reconhecimentos perante a Uninter, a matriz, também na cidade já, a Câmara de Vereadores já fez uma moção de reconhecimento, porque realmente é um trabalho bastante diferenciado.
Muito legal. E é interessante porque a cidade de Sombrio não é uma cidade grande, né? É uma cidade com quantos mil
entornos? 35 mil habitantes.
É uma cidade relativamente pequena, considerando, né, em termos de implantação de um polo, né, nós usamos os referenciais com cidades um pouco maiores. Mas a atuação aí da Valdete, a projeção do polo de Sombrio, como você já mencionou, pega uma região que soma, né? Uma região de pequenos municípios que somam e criam aí digamos assim, uma área de atuação bem interessante para Valdete, né? E para o Polo de Sombrio.
Como ela não tem esse tempo ruim, ela pega a estrada e todo o extremo sul aqui, que envolve a MESC e os 15 municípios, ela vai aí nos 200 mil habitantes dos 15 municípios. E além, né? Porque se precisar, ela chega no Rio Grande do Sul aí por Torres, sobe a serra e pega os municípios da serra, onde tiver, ela vai. Pega a prancha do marido, pega o carro, pega a jipe, o que tiver, ela vai. Voo de balão que a gente tem aqui.
Maravilha.
Onde ela puder colocar o nome da Uninter, ela coloca mesmo. Essa mulher é multi. O Polo e a Val são assim, unidos. E sem esquecer que a equipe toda, ela sempre motiva a equipe e os alunos, além da comunidade.
Uma grande história. Tem uma foto ali da Val fazendo a colação de grão, né? Isso, olha aí, ó, como reitora do polo, né, fazendo a colação de grau, E esse momento de colação de grau em um curso na modalidade à distância é algo impressionante, né? É um negócio assim muito marcante, porque só quem participa para ter noção, porque você tem uma faixa etária de alunos um pouco mais alta, né? Não vou falar idoso nem velho, mas temos uma faixa média deslocada um pouco para cima em relação aos cursos presenciais, né? Que temos mais jovens. Então, nos cursos à distância, claro que agora está mudando um pouco esse perfil, com novos cursos, como engenharias, a própria educação física, outros cursos que estão trazendo mais os jovens. E a questão da pandemia também tem mudado esse perfil. A faixa etária média vem caindo sucessivamente ao longo dos anos. Mas as colações de grau são muito emocionantes, porque você tem lá pais, avós, e as crianças estão lá, os filhos estão lá comemorando uma vitória, né? Muitas vezes, de pessoas da família que já estão, né, no mercado de trabalho há muito tempo, já têm um pouco mais de idade. Então, a emoção é diferente, né? A emoção é outra e marca muito essas colações de grau, né? E aí, no
já
polo...
temos aí mais de 1.500 pessoas formadas pela Uninter Sombrio.
Olha só que impacto, né? Na região toda, né? Se veja, considerando, né, essas pessoas atuantes no mercado de trabalho e mudando a face, né? Mudando a história da região, olha o impacto que a educação à distância traz para regiões menores, assim, no sentido de considerar não o total da grande região aí que o Polo de Sombrio abarca, mas cidades isoladas, onde você teria uma faculdade, por exemplo, que muitas vezes não se viabilizaria uma faculdade presencial. Então, com a educação à distância, a gente chega, né, com qualidade, como vocês estão vendo, e pela atuação dos nossos gestores, onde a Valdete se destaca, né, se destacou aí na região e vem se destacando ao longo do tempo, mostra, então, essa nova face aí da educação superior no Brasil de uma forma muito forte, né, muito intensa. Mudou muito essa realidade, né, com a educação à distância, e a pandemia veio, então, a reforçar isso, né, chamar atenção, né, destacar esse contexto. E aí esse trabalho que a Valdete faz há 11 anos aí no Polo se destacou ainda mais, né? Desculpa.
E como bem lembrado, professor, a questão da qualidade. Eu sempre destaco que o material da Uninter é de extrema qualidade. Muitas vezes, até uma das questões que a Val me citou na reportagem, é que muitas vezes as pessoas, quando falam em educação à distância, acham que é praticamente como se fosse uma compra de diploma, uma entrega de diploma, só que não é. Tem muito estudo e tem muito material qualificado para a gente realmente chegar ao mercado de trabalho com um diferencial. E a Uninter tem isso também. Já tive chance de fazer pós-graduação em outras instituições e não consegue superar, no meu ponto de vista, o material da Uninter, porque ele é muito bem elaborado. E também tem todo esse suporte que a gente tem, tanto da central como do polo. Em Sombrio, a gente tem um contato muito imediato de toda a equipe. Então, a gente tem realmente esse suporte, esse feedback de todo o grupo para sair para o mercado de trabalho bem preparado, que a gente precisar na hora, assim. As respostas são muito ágeis e tem essa qualificação. E o à distância dá essas possibilidades, porque eu morava em Sombrio quando comecei a faculdade, e eu voltei para minha terra natal e me sinto ainda próxima da faculdade. Vou concluir aqui da minha terra natal e com a maior facilidade.
Qual é a distância do local onde você está para o Polo de Sombrio?
São cerca de 25, 30 quilômetros, é muito próximo aqui.
De Sombrio para Florianópolis, quantos quilômetros?
São cerca de 200 quilômetros.
É, já é a divisa com o Rio Grande do Sul, você falou da Serra Gaúcha aí, né? Pelo que a gente conhece de geografia, né? O espinhaço da Serra do Mar, ele praticamente chega até aí a divisa com o Rio Grande do Sul, né? E aí fica mais plano, mas vocês ainda têm Serra do Mar aí, né? Bem próximo do mar, né?
Isso, a gente está numa região aqui privilegiada que em poucos minutos a gente chega de um ponto a outro, a serra e o mar. Agora a gente está aí com a questão do desenvolvimento, estão fazendo essa integração turística e vai ficar ainda mais fácil toda essa mobilização.
Muito bem, temos aí então um testemunho de uma região muito bonita que vale a pena visitar, né? E fica um convite aí a todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero ouvir agora um pouco da Valdete, né, Valdete? Vamos, por favor, aí, né? Valdete então, antiga, conhecida nossa, né? De muitos anos. Como é que você está aí? Como é que você viu esse trabalho aí desenvolvido da tua história, né, apresentado até agora aí?
Então, bom dia a todos, né? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui nessa manhã, né, com o nosso magnífico reitor, né, e com todos os colegas aqui. Renata, que me emocionou muito ouvindo, Renata. Não contive as lágrimas, é muito, muito bom, muito lindo ouvir isso, né? A gente faz todo um trabalho e às vezes não tem noção da grandeza. E tu falas muito bem, tu apresenta muito bem o Polo de Sombrio. Me emocionei, que até a minha internet caiu, né, gente? Vocês devem ter percebido isso. Foi as lágrimas no teclado do computador. Então, esse trabalho, professor, se dá porque eu tenho uma equipe maravilhosa, tá? Então, tem toda uma equipe, não sou eu sozinha. Uma andorinha não faz verão, uma andorinha sozinha não faz verão. E a gente tem a nossa gestora Alice, que também quero, né, citá-la, que, né, que ela também dá todo o suporte para nós, ela confia no nosso trabalho. E então, a gente tem a facilidade, né, de poder estar fazendo tudo isso, como a Renata diz, né? E de norte a sul, de praia a serra, enfim, onde nós podemos levar o nome da Uninter, nós levamos, e com muito orgulho. Né? 11 anos de Uninter, eu faço agora no dia 12 de abril, daqui 3 dias, né? No dia 9 de abril, na data de hoje, há 11 anos, eu estava em Curitiba, num treinamento para assumir o Polo de Sombrio, e eu me apaixonei desde lá, naquela semana que eu estive em Curitiba. Então, eu cheguei em Sombrio sabendo do que eu estava trazendo para cá, da oportunidade de trazer a Uninter para Sombrio, né? A educação de qualidade. E daí, junto a isso, né, nós temos um compromisso com a comunidade, com toda a região, né, a região da MESC aqui, que é composta por 12, 15 municípios, agora me falhou, Renata, né? Mas enfim, 15, isso. Então, a gente está presente em todos esses municípios e em todos os eventos, né? E a Renata, quando soube aqui do concurso, ela assim, Val, quero contar a história do Polo de Sombrio, quero contar a tua história. Eu disse, então, conta, né? E eu estou bem emocionada, professor, bem emocionada ao ouvir a Renata, né? Meio que sem palavras, a voz com um tanto embargada em função disso, né? E a cada dia, né, nesse momento que estamos vivendo aí, nos reinventamos e seguimos fazendo tudo aquilo que vínhamos fazendo, todos os nossos projetos, só, né, adaptando ao momento, mas tudo continua sendo feito da mesma forma, levando o nome da Uninter a qualquer canto do nosso sul aqui de Santa Catarina. E parte do Rio Grande do Sul, estamos aqui do ladinho, então também visitamos as cidades do Rio Grande do Sul.
Muito bem, parabéns mais uma vez, tanto a Renata quanto a você, Valdete, pelos trabalhos que vocês já desenvolveram, e parabéns, Renata, pela tua conquista também. Você já está aí em um processo de formação avançado, né, pós, etc., e serve de exemplo também aí para os nossos alunos, um bom referencial.
E o objetivo, obrigado, é chegar ao doutorado. A Uninter me remotivou a estudar.
Muito bem.
Com certeza. Continue. E a Renata será uma profissional de excelência, professor. E a gente tem muito orgulho de falar, né, da Renata, da aluna Renata. Ela já é uma profissional de excelência. Sim. E com certeza, né, chegará onde ela desejar.
Muito bem. Vamos caminhando juntos, então, aí nessas trilhas aí, ao longo do tempo. Vamos conversar um pouco agora com a Rebeca. Paixão. Muito bem, Rebeca. A tua história, você conta a história de uma pessoa, né? E o Rodrigo Santos, que você conheceu através do YouTube. Como que foi isso?
Então, eu vou contar desde o início, que foi quando eu recebi o e-mail da Uninter falando do concurso cultural. E eu vi que tinha uma sessão que era egresso de sucesso. E na hora, na mesma hora, eu lembrei do Rodrigo. Porque eu sei que ele estudou na Uninter, ele se formou em marketing. Como eu fiquei sabendo disso, vendo os vídeos dele no YouTube, eu assisti vários vídeos antes de entrar na Uninter. Eu fiquei assistindo para saber mais sobre as universidades, as opções que tinha, e aprender a usar os portais das universidades. Eu pesquisei muito. E na mesma hora que eu vi, eu lembrei dele mesmo. Ele teve um egresso de sucesso na Uninter. Ele se formou em marketing e ele foi para o YouTube, não desistiu do sonho dele. Nessa rede social, que hoje é uma das maiores, assim, no YouTube, já faz muitos anos que usam ele para postar vídeos, tutoriais. E o Rodrigo, ele fez muito bem o uso do YouTube, porque ele proporcionou o sucesso, o futuro sucesso dos alunos, de estudantes, de gente que sonha e entra no canal dele procurando ajuda. O mais legal que eu acho no canal dele é que realmente ele é muito interativo com o público, ele ajuda, as pessoas respondem elas, é uma pessoa muito do bem. E no canal dele ele ensina assim, muitas coisas que dá para levar para a vida mesmo, sobre educação EAD, ensino à distância. E eu acho, o que eu acho mais legal no Rodrigo, depois de eu entrevistar ele para realizar esse concurso, é que eu vi que é muito legal a gente não desistir mesmo dos nossos sonhos, porque a gente começar no YouTube é muito complicado mesmo. Tem que se dedicar integral para você ter um canal, gravar vídeos, não é fácil editar. Mas o Rodrigo, ele não desistiu disso, ele continuou e está dando muito certo assim, para ele. Pelo que eu entrevistei ele, ele gosta muito da área de comunicação mesmo. Ele já fez outra faculdade, mas não era relacionada à comunicação. Então, ele foi para a Uninter, ele não desistiu do marketing. E hoje está dando tudo muito certo, assim. E, com certeza, eu achei muito importante falar sobre a história dele mesmo, porque eu vejo que ele motivou muitos alunos a entrarem na Uninter. Assim, ele mostra mesmo as avaliações das universidades, tudo com muita transparência, sabe? Sem enganar os alunos mesmo, é bem legal.
Ele não faz, acho que é importante deixar claro, pelo que eu percebi, né, da tua fala, ele não fala só da Uninter, né? Ele tem um canal em que ele analisa as universidades de uma forma geral. Ele é um egresso Uninter, mas ele fala das outras também, né? É isso?
Isso, ele fala de várias universidades, assim, ele fala sobre a AD. E agora ele está expandindo o canal dele, ele está falando sobre vários outros assuntos, assim, de estilo de vida, mas a maioria dos vídeos dele é focado para falar sobre educação à distância e ensinar, orientar os alunos para eles conseguirem chegar com um passo à frente, né? Porque é muito difícil mesmo a gente lidar com um portal, redes, é muito complicado. E ele ensina bem passo por passo. É bem legal. E acho que é isso mesmo.
Legal.
Tem várias imagens aí.
Acho que a Bárbara separou um trecho de um vídeo dele. Podemos passar, Bárbara?
Olá, pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês dos cursos telepresenciais da Uninda, que muita gente tem perguntado aí. Rodrigo, fala aí esse negócio novo, como é que é, como é que funciona. Então, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas explicações, talvez eu vou ter todos os detalhes ainda porque eu não vi de perto, mas para quem tem interesse aí, vou dizer para quem é que quer realmente, quem é que precisa, para que público esse curso é destinado, né? Então, mas antes de mais nada, não deixe de me seguir no Instagram, Pensando Agora, e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com/pensandohoje. Lembrando, se você quiser se inscrever na Uninter, use o link aí, pensandohoje.com.br/Uninter. Vou deixar todos esses links na descrição, ok, pessoal? Mas vamos lá. A Uninter criou, então, uma modalidade que é chamada telepresencial, tá? Que é uma modalidade à distância, tá? Ok, pessoal? E, normalmente, você não vai precisar estar indo no polo para assistir a aula, não. A modalidade você vai fazer em casa. Para quem que é, primeiramente? O que é o telepresencial? O telepresencial, o que ele vai fazer é que já tinha muita gente, tipo, com a pandemia, que teve que mudar do presencial para o à distância, né? Remoto, mas é à distância, querendo ou não, porque você não podia estar presente na faculdade, na instituição mesmo, fisicamente ali. Então, para algumas pessoas, o fato de, às vezes, teve gente que ia começar o curso também iniciando aí de pandemia e não pôde começar o curso, não quis começar, porque, eu quero esperar o presencial voltar e o presencial não volta. Porque o presencial, o que é que tem que prende algumas pessoas assim que ainda não querem ir para o 100% EAD lá. Tem gente, principalmente quem está saindo assim do ensino médio, por exemplo, tem que ter horários para poder estudar, tá, ok? Coisa que no EAD geralmente você não tem, você se organiza seu tempo. Mas nem todo mundo tem já essa autonomia, principalmente os mais jovens, né? Não tem essa autonomia de chegar de hora para outra, conseguir organizar a sua agenda, o que você vai fazer de manhã e de tarde, que horas você vai estudar. E também ter a coisa de sentar realmente para estudar ali sem ninguém te dizendo tal horário você precisa estudar. Então, para quem é mais novo, principalmente, e outras pessoas também mais velhas que não têm o costume de não ter o compromisso ali, né, de estudar toda noite, toda manhã, toda tarde, ou ter, tipo, horário de trabalhar, horário de estudar. Tem gente que precisa disso, e tem gente que gosta, que precisa também dessa interação que existe no presencial com o professor, de você estar ali assistindo a aula com o professor na sua frente, e daí você pega, e se você tem uma dúvida, você vai lá e pergunta para ele, ele te responde na hora, e o outro aluno, se tiver uma dúvida, sei lá, isso aí também faz, às vezes, prender a sua atenção.
Legal, ele é muito comunicativo, né? Eu não conhecia ainda, não tinha assistido nenhum vídeo dele. Ele é muito comunicativo, ele prende atenção, né? Ele tem todos os recursos ali necessários. Você falou com ele, né? Você mencionou que você fez uma entrevista com ele. Qual foi a reação dele em relação a essa tua ideia de contar a história dele?
Ah, ele adorou, ele ficou muito lisonjeado. E ele me mandou áudios, assim, falando cada passo, cada pedaço da história dele. E eu escrevi o texto, mandei para ele. Ele gostou do texto. Ele está me acompanhando, né, nessa jornada, assim, tudo. Ele é uma pessoa muito comunicativa mesmo. Ele é da comunicação, é a vida dele. O canal, o YouTube, ele sempre tá gravando vídeos e inovando, sabe, o canal. Porque ele sempre tá mudando o cenário, o estilo, a forma que ele apresenta, ele não mantém de um mesmo jeito, sabe? Ele não deixa de lado aquilo, ele realmente gosta do que faz. E ver que ele tem vídeos, assim, com várias visualizações. O vídeo que mais tem visualização dele é 100 mil, mais de 100 mil visualizações. É um alcance muito grande, assim, é muita gente mesmo que procurou ele, assim, eu sinto que gerou um impacto, sabe? Hoje eu tô estudando mesmo por causa das dicas dele, então impacta muito a vida das pessoas.
Ele tem, né, uma forma, como já mencionamos, e você também fala bem na questão da comunicação e ensinar, né, e orientar, né, que é importante. Todos vocês aí sabem a dificuldade que é fazer um curso à distância em relação a todas as atribuições, todas as tarefas, todas as avaliações, as leituras, enfim, é um curso muito mais intenso, né? O curso à distância, normalmente, ele é muito mais forte, muito mais intenso do que um curso presencial com o professor em sala, né? Uma atividade mais light, digamos assim. Não que seja diferente a formação, mas são metodologias com especificidades muito diferentes, né? E agora, como ele fala ali no telepresencial, a gente está tentando, fazendo já, né? Já lançamos 4 cursos, nós estamos aí com a aproximação entre a sala de aula e os recursos da educação à distância, né? Temos aí 4 cursos lançados agora em março, em que os alunos assistem aulas de qualquer lugar do Brasil, mas as aulas são ao vivo, né? São transmitidas de salas de aula, que nós preparamos aqui na nossa unidade central, aqui no prédio Garcês, aqui no centro, na Rua 15, em Curitiba. Ele é uma unidade acadêmica, não é administrativa, né? É um prédio é uma faculdade, na verdade, né? Apesar de termos ali salas para cursos à distância, também temos os cursos presenciais, curso de direito, engenharias, laboratórios de engenharias, e nós preparamos as salas de aula, transformamos as salas de aulas em estúdios com um grande investimento, e aí podemos transmitir as aulas ao vivo, com interação, inclusive, dos alunos para qualquer lugar. Com alunos na sala de aula, quando, né, a pandemia nos permitir termos os alunos em sala de aula, assistindo às aulas ali, junto com o professor, etc. Hoje só estão lá os professores, estão os professores, são sempre 2 professores em conjunto, trabalhando na mesma sala de aula, um fazendo a parte do conteúdo e o outro trabalhando a interação dos alunos, orientando, e mais as equipes lá de estúdio, né, para garantir a qualidade de áudio, porque nós entendemos que não era suficiente colocar uma câmera lá para um professor dando aula. A gente fez um investimento grande de câmeras robóticas, tal, foi um negócio muito bonito. A matéria que está aí na a campanha de marketing mostra a sala de aula, né, como ela está, e também tem aí a possibilidade de degustação, se alguém quiser conhecer, fica fácil, é só entrar em contato aí com a gente, entra no uninter.com e vai poder até entrar lá na sala e ver como funciona. Maravilha, Rebeca, parabéns aí pela matéria, né, estamos torcendo aí por vocês, tá, no concurso, né? Afinal de contas, isso é um concurso, né? Vamos falar um pouco com o Arlindo Figueiredo. Muito bem, Arlindo. Você mandou um vídeo aqui para nós.
Olá, bom dia.
Pode falar um pouco sobre essa tua experiência conosco, no teu curso?
A minha história, na verdade, começa em 2015, quando eu passei no concurso da SEDUC, aqui da Secretaria de Educação, para a ciência da religião, e eu tenho, na verdade, somente o curso livre. Eu não tinha o curso de, não tenho o curso de licenciatura, né? Curso reconhecido pelo MEC. E aí eu fiquei muito triste, porque não ia poder assumir o concurso. E aí foi aí que começou a procurar curso de ciência da religião e não encontrava. Passou 2016, 2017, quando foi 2018, acredito que 2018, foi que abriu o curso de ciência da religião na Uninter. E assim, para mim, foi a melhor coisa do mundo, porque eu podia fazer o curso e podia trabalhar ao mesmo tempo. E aí foi que eu comecei o curso. Só que eu comecei o curso, mas como eu trabalhava e ganhava pouco, né, comecei a fazer o curso e tudo mais. Só que com o tempo eu fiquei desempregado e não podia dar continuidade no curso. Foi que eu parei, tranquei a matrícula, né, parei o curso, não fiz mais durante 9 meses, fiquei com o curso parado. E assim, uma coisa triste, porque assim, eu queria muito o curso, eu queria voltar para a SEDUC, porque eu na verdade entrei com o PAD, e aí precisei, eles aguardaram eu apresentar o curso, e aí eu não podia dar continuidade, porque não tinha dinheiro para fazer o curso. Foi quando eu tive a ideia, assim, louca, assim, para minha família, para meus amigos, tu é louco, mas foi o que eu pensei, no desespero de ir atrás de dinheiro, comecei a catar latinha na rua, e toda semana eu ia e passava nas ruas catando latinha, né? Se eu me emocionar, desculpa, mas era o objetivo que eu tinha. Na frente eu não pensava em nada, sabe? E com o tempo, comecei a catar latinha e vender e consegui pagar o curso, consegui voltar para o curso, né? Que estava trancado, estava parado. E além de latinha, comecei a catar também outros tipos de materiais recicláveis, porque quando a gente está num local catando a latinha, aparece também garrafa PET, aparece plástico duro, uma série de outros materiais que são recicláveis, que são para vendas, né, que não são lixos. Para quem não sabe, material reciclável não é lixo, como muita gente pensa, ele foi catar lixo. Não, não fui catar lixo, eu fui procurar material para vender, né, e me orgulho disso. E conheci um mundo muito grande fora da realidade que eu era, né, que eu tinha. Conheci catadores, conheci associações, conheci uma série, um outro mundo que muita gente não conhece, né? E como eu falo no vídeo, assim, eu fui para a rua mesmo, fui para o lixão pegar material reciclado, e a gente pega muito material dentro, no lixo, entendeu? E continuei meu curso, graças a Deus, graças aos materiais recicláveis, consegui voltar, pegar uma questão financeira muito boa para mim, muito boa assim, no sentido de poder pagar o meu curso, poder tirar uma xerox, poder imprimir uma apostila e poder dar continuidade. Quando eu fiz o vídeo para o concurso, eu não imaginava que eu ia ser selecionado. O meu objetivo maior era mostrar a realidade que muitos locais e que muita gente tem, muita gente está nessa realidade. O Brasil, por todo o Brasil, existem muitos catadores e pessoas que estão ali no lixão, não estão pegando lixo porque quer, mas porque precisa, porque necessita. E essa realidade ela é muito presente no nosso Brasil, as pessoas não têm visão para isso, né? Tanto que, quando eu falei que eu ia ser catador de materiais recicláveis, muitas pessoas disseram que não era legal, que não era para me fazer isso, que não era para eu vivenciar essa história, porque ia denegrir a minha imagem, ia ter uma série de... Colocaram vários defeitos, mas eu, pensando no curso de ciência da religião que eu queria fazer, que eu queria cursar, foi que eu fui para frente, segui, e até hoje estou, né, catando materiais recicláveis, né? O polo está para o Apebas, mas quando eu me inscrevi no concurso, eu era do polo de Belém, e aí eu fui convidado para fazer um trabalho lá em Parauapebas, e aí tranquei, aliás, transferi para lá, para Parauapebas, mas já voltei, vou ter que transferir de volta para cá. E essa é a minha realidade. Eu acordo 4 da manhã, faço minha higiene pessoal, tomo banho, café, e vou para a rua. E vou para a rua, vou na casa das pessoas, né, vou na feira, eu moro numa rua próxima à feira, e vou pegando materiais recicláveis. Eu volto, chego em casa mais ou menos por volta de 11, 12 horas da manhã. Aí almoço, tomo um banho, almoço, e de tarde eu vou fazer a separação do materiais recicláveis, que é pra gente, porque a gente precisa fazer a triagem, que é separar latinha, separar plástico, papelão, para poder fazer a venda, né? É outra realidade é essa venda, porque, por exemplo, aqui em Belém do Pará, o quilo do papelão é 10 centavos. Então, até você conseguir o dinheiro para a gente, um dinheiro bom, a gente tem que ter muito trabalho, a gente tem que catar muito papelão, muita latinha, muito plástico duro, para poder chegar o valor que a gente precisa, né? Então, assim, essa realidade é uma realidade. Eu, na verdade, já sou vencedor, já me sinto vencedor, entendeu? Só de estar apresentando a minha história, entendeu? Dentro da Uninter, e agradecer aos professores que me dão uma ajuda muito, muito, muito grande mesmo, entendeu? Pergunto, não paro e pergunto de novo, e eles respondem, eu pergunto novamente, e aí dou continuidade. Eu tenho essa dificuldade de material, porque eu não tenho notebook, eu tenho só um celular, que foi o celular que eu fiz o vídeo, foi o celular do celular que eu me inscrevi, é do celular que eu faço tudo, né? Então, assim, essa realidade, eu não tenho vergonha de dizer, sou pobre, entendeu? E essa realidade é uma realidade muito presente no Brasil, né? Não posso mascarar essa realidade e mostrar uma coisa que eu não sou. Eu sou pobre, mas sou digno, tenho dignidade. e corro atrás da minha felicidade, que é o principal objetivo da minha vida, a busca por essa felicidade nesse mundo onde a gente vê de drogas, de roubo, assalto, prostituição, uma série de outros problemas que a nossa realidade enfrenta, né? Nosso Brasil enfrenta. E é isso aí, okay. Eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês, né? De poder mostrar a minha realidade dentro da universidade, dentro do mundo acadêmico, e assim, comecei agora o estágio, iniciação científica, e pretendo até, se Deus quiser, dar continuidade nos estudos, fazer uma especialização e, quiçá, um mestrado e um doutorado, porque eu posso e eu consigo. É isso.
Sem dúvida.
Obrigado. Esta é a história de Arlindo Júnior, que sonha em ser professor. Mas para conquistar o tal sonhado diploma de licenciatura, ele cumpre uma jornada árdua nas ruas e lixões do bairro. Em janeiro de 2018, Arlindo Júnior iniciou na Uninter o curso de licenciatura em Ciência da Religião, que após alguns meses não teve como pagar a mensalidade por estar desempregado. Foi quando nasceu a ideia de juntar latinha para poder se manter no curso. Os dias se passaram e, além de latinha, Júnior começou a catar todo tipo de material reciclável, passando a fazer coleta seletiva diariamente no bairro. Eu acordo às 4 da manhã, faço minha higiene pessoal e saio para fazer a catação de materiais recicláveis. Aí eu vou em alguns pontos aqui do bairro, em lixões, onde eu encontro esse material reciclável. Depois eu vou visitando as residências onde eu sou chamado e depois vou nos estabelecimentos comerciais, onde eu vou fazer essa catação durante a manhã. E à tarde eu faço a separação do material reciclável, tudo que é coletado pela parte da manhã. Plástico, garrafa PET, papelão, plástico duro, todo tipo de material que a gente coletou pela parte da manhã, a gente faz a separação para que possa depois ser vendido. E à noite eu faço estudo das disciplinas da minha graduação. Os desafios são muitos, a começar pela falta de apoio que a gente não tem do poder público, o valor dos materiais recicláveis, que é muito baixo, e o que mais dói na gente, o que é mais difícil, é o olhar que a sociedade tem para com o catador. Quando a gente passa na rua, as pessoas olham para a gente com um olhar quase que dizendo que nós não somos seres humanos. Nós somos animais. Dois momentos que eu consigo me sentir uma pessoa de sucesso. Primeiro é quando eu consigo perceber que eu estou contribuindo para o meio ambiente, diminuindo a quantidade de resíduos sólidos dentro do meu bairro. E o segundo momento é quando eu consigo pagar o curso de graduação que eu estou fazendo, que é, na verdade, o grande objetivo do meu dia a dia, da minha labuta dentro da coleta seletiva. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel can't stand it. Baby, I don't understand.
E muito pertinente, realmente. Parabéns por levar ao público a tua história, porque realmente é a persistência de buscar a educação, mas mostrar que todo trabalho é digno, né? E como é importante esse trabalho com a reciclagem, essa busca de enfrentar esses desafios, porque é essencial, a gente precisa ter a sustentabilidade do planeta.
É, ontem eu vi uma fotografia no Facebook, uma mulher colocando um desenho, né? Uma mulher colocando lixo na porta da casa dela, e o gari, na verdade, que é o nosso primo, a gente costuma dizer, né? Primo do catador, o gari foi pegar o lixo, né? E a mulher colocou o lixo na porta e disse assim, olhou para o gari e disse assim, Deus me livre, nunca que eu quero ver o meu filho trabalhando como catador de lixo, como lixeiro, né? Aí o gari veio correndo, todo feliz, pegou o lixo e disse, senhora, vá ali no canto que seu filho está sendo preso como usuário, como traficante de droga. E assim, essa reflexão ela é pertinente, porque a gente hoje vive uma realidade de preconceitos, na verdade. E o preconceito está embutido na sociedade, a gente tem que, na verdade, quebrar esse preconceito para poder ajudar o próximo, né? Ter essa relação de alteridade que é muito presente, muito forte para a felicidade do ser humano.
Ter alguém que faça esse trabalho realmente merece todos os méritos, porque é bem desafiador. Enfrentar sol, chuva, e muitas vezes corre risco até de se machucar, né? Porque as pessoas não sabem fazer a separação correta também.
Tem gente que joga lixo, na verdade, porque a gente tem o material reciclável e tem o lixo, né? O que é aquilo que não é reciclável, aquilo que pode ser descartado. E a gente tem gente que não tem essa ideia, não tem esse conhecimento, e aí coloca tudo junto, entendeu? Já me cortei pegando garrafa quebrada. Já passei por uma série, já saí 4 da manhã e cheguei 4 da tarde na rua sem comer, catando material reciclável, porque estava precisando mesmo. E assim, é uma realidade que precisa ser vista pelo Brasil.
E com certeza agora tu está contribuindo para mostrar essa importância.
Arlindo, estou vendo tua vida acadêmica aqui, por isso que eu pedi teu RU, tá? Eu vi que você ainda falta praticamente metade do curso, né? Você tem bastante aprovações por média, parabéns, você é uma pessoa que se dedica, né, a tudo, né, que você faz na tua vida, fica aqui evidenciado nas tuas notas também. Eu não vou mostrar aqui, mas olha, é um aluno exemplar, muita nota 10, deixa eu achar uma nota abaixo de 9, 8 aqui, tá difícil, né? Parabéns mesmo, né,
na
pelo
verdade,
que você está fazendo, né?
Na verdade. Essas minhas reprovações por média é porque eu abandonei o curso, eu não tranquei.
Não.
E aí, se você for ver a média lá, é zero, porque eu não fiz as provas.
Não. Aqui eu vejo...
Por isso.
Eu tô vendo aqui, Marlindo, não precisa justificar nada, não. Pelo contrário, né? A gente sabe como funciona isso, né? Quando no fluxo, eu estou olhando aqui só aquilo que você está fazendo, as suas aprovações, e de fato, posso dizer para vocês que o Arlindo é um excelente aluno. Aqui, pelas tuas notas, Arlindo, você já mereceria uma ajuda, tá? Da nossa parte. Então, fique tranquilo em relação à questão financeira também, tá? Você não... Só um pouquinho, estou tentando aqui... enfim. Arlindo, você não deve mais nada para o Uninter, o teu curso de graduação. E quando for...
Desculpa, a minha internet caiu,
difícil.
Eu não consegui ver, não, apagou tudo aqui.
Então, você não deve mais nada para o Uninter aqui no teu curso de graduação, e quando concluir o teu curso, você vai ter uma pós-graduação também, tá?
Parabéns, Arlindo!
Parabéns!
Obrigado! Parabéns!
Você merece!
Estou emocionada, não consigo nem falar, Arlindo. Tu mereces, tu mereces. Essa é a Uninter. né, professor? Que coisa linda, que momento...
É inclusiva, né?
Isso aí, que momento maravilhoso.
Realmente, Val, acho que isso é a Uninter.
Agradecer.
Além de ter iniciado essa jornada, dado essa facilidade, é sempre essa proximidade. Essa preocupação com o aluno, com a formação. Que manhã, já era especial estar aqui participando desse momento. Fico mais honrada ainda de fazer parte da Uninter.
Tem que respirar fundo aqui, porque ficou complicado, tá? Enfim, você sirva de exemplo, não só você, lindo, todos os que estão aqui hoje, né, sirvam de referência, de exemplo. Nós estamos aí com 310 mil alunos no Brasil hoje, matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, e fica aí uma referência, né, de vida. Para todos nós, e não só para os nossos alunos da Uninter, né? Para todas as pessoas que estão hoje em situações complicadas aí e continuam lutando, né? Continuam na sua luta, no dia a dia, não se cansam e merecem todo o nosso apoio. Obrigado pela presença de vocês, gostaria que vocês se despedissem aí das pessoas que nos acompanharam nesse programa. Por favor, podem ficar à vontade para suas palavras finais aí. Quem quiser falar, fica à vontade.
Então, agradecer, né, o convite, esse momento tão especial, muito especial, né? Para lá de especial, cheio de surpresas. Arlindo, parabéns pela tua história. Parabéns, parabéns. Tu é um vencedor, sim. Renata, nossa querida aluna maravilhosa, gratidão, sucesso para ti. Rebeca, parabéns pela tua história. Nosso magnífico reitor, obrigada mais uma vez, né, por estar conosco nesta manhã. Né? E estamos sempre aí preparados para mais encontros como este, para contribuir com a Uninter, para contribuir com a educação, né, para um país melhor, para um mundo melhor. Gratidão por essa manhã e tenho um ótimo bom dia.
Agradeço a oportunidade, esse convite de estar aqui nessa manhã. Eu sempre tive ótimos momentos desde dessa jornada de conhecimento científica dentro da Uninter. Estou muito feliz por ter iniciado esse curso e esse engajamento dentro da faculdade Uninter, dentro da instituição. E dentre tantos ótimos momentos que tive, sei que ainda vou ter ao longo do caminho, porque não quero parar a partir da formatura no final do ano. Realmente essa manhã se tornou ainda mais especial de estar ao lado de vocês. Eu acredito muito na educação. Vejo a Uninter assim como um grande diferencial e foi muito marcante participar desse momento e ver essa humanização que tem dentro dessa instituição de ensino. Com certeza quero ver ainda participar de muitos outros momentos como este. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns, professor. Isso mostra realmente o quanto é o caminho certo e estou feliz de fazer parte dele.
Eu só quero agradecer também ao Uninter. É muito gratificante estar aqui hoje. Eu nunca imaginei, mas consegui. Assim como a Renata, o Arlindo, todos que estão presentes, muito obrigada. Eu vejo que a Uninter, ela transforma mesmo a vida das pessoas, ela dá esse espaço para os alunos contar suas histórias, e isso emociona muito, é muito legal, e que venha próximos concursos, mais alunos inseridos no concurso, mais espaço para os alunos, e muito obrigada a todo mundo.
Quero agradecer aqui a todos presentes, né? Obrigado, professor, obrigado a todos que estão aqui participando dessa manhã. Desculpa a emoção, mas é muito forte contar essa história, né? e agradecer também aos meus professores, que assim, são, não parece educação à distância, parece presencial, porque eu converso com eles, falo, corro atrás do meu conhecimento, né? Obrigado pela oportunidade que vocês, a Uninter faz parte da minha vida, obrigado por essa oportunidade que a Uninter está me dando, né? E com certeza não vai se arrepender de ter uma pessoa participando ativamente da Uninter. Obrigado, 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 obrigado.
Nós que temos que agradecer, Arlindo, pelo teu exemplo aí, tua referência. Obrigado a todos, Arlindo, Renata, Rebeca, Valdete, ao Everton, a Bárbara e todos os demais que permitem aí esses momentos para nós nessas manhãs de sexta-feira. Fiquem com Deus. Tenha um excelente final de semana e muito obrigado por mais esse dia. E a sua participação foi muito importante.
Conversa com o Reitor.